Vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, queridos companheiros espirituais, nossos mentores queridos, colegas de turma que nos encontramos reunidos mais uma vez, rogando ao plano mais alto que trabalha sob a coordenação de Jesus, para que possamos perceber os recursos que nos ajudem a aproveitarmos esta nossa conversa de hoje. Que nossas mentes e corações possam estar em sintonia com nossas necessidades, com nossos anseios. Que possamos estar conectados nesta grande rede, fazermos esta construção coletiva, que é sempre tão importante para todos nós. E assim, de nossa parte, que a gente inicie nosso movimento de hoje com muita tranquilidade e atenção em nossos corações. Graças a Deus. Muito bem, gente.
Tem as lembrancinhas da semana passada.
Lembranças. Quer lembrar logo?
Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria vê-los, tanto aqui quanto no Zoom. A gente fechou na semana passada falando que a gente ia retomar três assuntos, que inclusive um deles já faz ligação para o assunto de hoje. Com o Guilherme e eu conversamos depois, e o Guilherme vai retomar uns pontos aí para abrir um pouco o nosso entendimento a partir do entendimento original que a gente tem no Livro dos Espíritos para pensar outras possibilidades também. Então, os três pontos que ficaram no final da semana passada foram: o primeiro, que as aptidões são de um único espírito, ou seja, as habilidades são só de um espírito e não de vários, e por também termos nós, como espíritos, várias habilidades, isso também traz responsabilidade, porque nós temos que fazer, dentro do possível, bom uso dessas habilidades. Ou seja, essas habilidades não são de vários espíritos, um que canta bem, um que dança, um que pinta. Ou seja, um artista que sabe fazer isso, ele é multifacetado, porque ele é um espírito só que tem aquelas próprias habilidades e não três espíritos diferentes. Beleza? Esse primeiro ponto? Ok, o segundo é uma referência dos espíritos como o corpo nosso sendo um vidro muito opaco e também depois dito como um charco lodoso, que isso limita a movimentação dos espíritos. Ou seja, nós, ao estarmos encarnados no corpo, temos uma dificuldade de expressão. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre dois assuntos que são duas limitações que o corpo traz, específicas. E o terceiro ponto é que as faculdades que o espírito traz, as faculdades é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, ou seja, o corpo se desenvolve a partir das faculdades e não o inverso. Então, não é o corpo que faz com que a faculdade se desenvolva, e sim a faculdade que desenvolve o corpo. Mas aí tem outros pontos de vista para a gente pensar em casos também que pode acontecer o contrário. Beleza? Então, tá aí os três pontos, vamos começar aí.
Obrigado, meu amigo. Um só corpo manifestando um só espírito. Eu acho que isso é sempre importante da gente pensar, mas eu fiquei aqui também matutando que a gente, talvez porque Kardec não estava nesse ponto ali das reflexões, mas muitas vezes a gente expressa através do corpo capacidades que não são nossas, porque existe a possibilidade da mediunidade. Então, nesse sentido, nós sim podemos expressar habilidades que não são nossas, e sim de outros espíritos, de forma temporária e não permanente. E aí, esse último pedacinho da fala é que concilia com a instrução que Kardec traz para a gente. Em algum momento, a gente pode ter um empréstimo do nosso corpo para um espírito se comunicar através de habilidades que ele carrega. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que é bastante icônico, talvez você já tenha ouvido falar no Divaldo Pereira Franco, médium, ainda encarnado, mas já bem idoso. Em determinado momento, ele foi fazer uma conferência fora do país, e essa conferência tinha uma tradução, que era em inglês. Só que a pessoa que estava responsável pela tradução não estava tendo a habilidade de traduzir adequadamente. E aí vem Joana de Ângeles, o espírito. A mentora de Divaldo diz assim: Divaldo, vamos assumir a partir daqui. Divaldo não sabe inglês e começa a fazer a palestra em inglês. Esse fenômeno chama-se xenoglosia. É um fenômeno mediúnico. O espírito se expressa através do corpo de um médium. É claro que existe uma série de questões, uma série de requisitos que facilitam, tem outras questões que dificultam, mas basicamente Divaldo estava alheio ao que estava sendo dito. Ele estava emprestando as cordas vocais para que o espírito trouxesse o seu pensamento, assim como nas incorporações que a gente volta e meia ouve falar, em que o espírito se manifesta através do médium e traz conselhos, traz falas, só que neste caso, falando numa língua que Divaldo não sabia. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Divaldo sabia falar inglês? Não. O outro espírito se expressando através do corpo de Divaldo. Eu não sei se o próprio espírito dele sabia, a gente não tem esse dado. Talvez tivesse, mas nesse estado, enquanto Divaldo, ele não tinha consciência daquele conhecimento de inglês. Um outro exemplo muito típico que a gente pode perceber é aqui no próprio salão. A gente tem três pinturas mediúnicas. São pinturas de pintores já desencarnados que se manifestam através de um médium que treinou minimamente, né, os traços e a coordenação motora e empresta as suas mãos, a sua boca, o seu pé, depende, cada médium tem uma forma de trabalho, para que o espírito possa vir e fazer aquele desenho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão de pintura mediúnica. É muito interessante. A velocidade com que os desenhos são pintados, a variedade de estilos que são pintados, a coerência do que está sendo pintado, muitas vezes, com o estilo artístico do pintor que está se expressando. A gente percebe que realmente não é possível que aquele médium, a não ser que ele fosse um pintor exímio, o que muitas vezes não é. A gente teve durante muito tempo aqui na casa um companheiro que fazia essas pinturas mediúnicas aqui na casa. E, por orientação do espírito Rembrandt, ele teve que fazer aula de desenho, porque ele só fazia desenho de bonequinho de pauzinho. Ele não tinha nenhuma formação na área de arte, no entanto, pintava quadros mediúnicos. Então, é interessante a gente pensar que nesse jogo a gente pode sim expressar habilidades que não são nossas através do nosso corpo. Só que não de uma forma permanente. A outra ponderação que eu acho importantíssima também, e ainda um pouco na direção do que você trouxe, muitas vezes essas habilidades estão adormecidas, mas nós já as possuímos. Trago o exemplo aqui do médium Carminho Mirabelli. O Mirabelli foi um médium ali na década de 1900, 1910, né? Teve um boom ali de muito conhecimento. Ele era descendente de italianos e ele utilizava frequentemente um dialeto antigo que não era mais falado pelas pessoas, nas escritas. Exatamente por conta das experiências pregressas daquele espírito. Nesse movimento das vidas passadas, recordações de vidas passadas, a gente tem casos em que a pessoa se submete a uma sessão de recordação de vidas passadas que é capaz de trazer habilidades dessas vidas. Há um caso documentado de um garotão que foi fazer uma sessão de terapia de vida passada, deu ruim, ele acessou alguma coisa que não deveria ter acessado, que mexeu com os traumas, e ele voltou falando um dialeto que ninguém entendia o que ele estava dizendo. O cara brasileiro falando num dialeto anglo-saxônico que já estava extinto. Imagina o desafio para restituir a capacidade de comunicação dessa pessoa. Aquele espírito já sabia aquela linguagem. O processo de terapia de vidas passadas e o reviver daquele trauma fizeram eclodir no seu estado de consciência aquele conhecimento. Então, é interessante a gente olhar para essa coisa das diversas habilidades também com um certo carinho. Porque tem coisas que a gente sabe que não manifesta nessa vida, porque entrou no esquecimento enquanto programação, para a gente atender um propósito nessa vida, e tem coisas e habilidades que nos são emprestadas de outros espíritos através dos movimentos da mediunidade.
Eu lembro quando a gente fez o curso lá do Livro dos Médiuns, que foi trazer também a questão do espírito poder receber da espiritualidade um empréstimo temporário para cumprir uma certa função. Então a gente tem também essa possibilidade de, entre aspas, ganhar uma habilidade temporariamente como um empréstimo para que a gente obtenha um certo resultado. E aquela habilidade, da mesma forma que a gente pode ter habilidades abafadas, né, retomadas, retiradas temporariamente, e aí a chave é no temporariamente, elas também podem ser trazidas como empréstimo.
Cito um exemplo no livro Loucura e Obsessão, eu acho, Projeto Manuel Flamengo de Miranda. há um espírito que está se planejando para reencarnar e ele tem uma determinada condição mental de vício no campo do sexo. Eu não me lembro exatamente qual era a questão. Mas assim, ele não conseguia ter o governo sobre determinados impulsos. E a espiritualidade no planejamento encarnatório implanta no seu perispírito um equipamento que regulava aquelas ondas mentais para que ele tivesse a oportunidade de exercitar uma mentalidade saudável naquela encarnação. Mas era um equipamento que se degradaria à medida que ele insistisse em manter os padrões desequilibrados de pensamento. Então, algumas habilidades, algumas capacidades podem ser ampliadas e até concedidas em função do planejamento. Uma outra que a gente vê muito é a própria questão da mediunidade. Algumas pessoas trazem a mediunidade por construção do próprio espírito, a habilidade que aquele espírito desenvolveu em comunicar-se. Então, quando ele encarna, ele consegue viabilizar essa comunicação com outros espíritos desencarnados. Mas há espíritos que ainda não desenvolveram essa habilidade. Mas com ajustes na estrutura perispiritual, com ajustes na estrutura física, essa pessoa pode vir com uma mediunidade. E aí vai vivenciar o desafio de ter que aprender a se comunicar com os espíritos na marra. Essa, inclusive, segundo alguns pensadores espíritas, é a maior parte de nós espíritos encarnados médiuns. Uma mediunidade concedida ou amplificada por misericórdia para que a gente possa vivenciar determinados contextos com mais clareza. Essa mediunidade conquistada, a gente vê através de médiuns estupendos, como Divaldo, como o Mirabelli, como Chico Xavier, mediunidades muito potentes em que o espírito, exatamente por ter desenvolvido aquela habilidade, consegue usá-la ao extremo, obtendo resultados muito significativos da comunicação com os espíritos. Essa é uma mediunidade que foi conquistada, ela foi forjada no corpo físico a partir das próprias conquistas do espírito. É uma habilidade que já vem com ele, como consequência de quem ele é. Que pode ser até atenuada ou amortecida conforme o planejamento encarnatório.
A minha dúvida é simples, assim, vocês estão falando de habilidades, né? Eu tenho dúvida com relação à personalidade, assim, um espírito, né? Hoje, eu sou uma pessoa calma, falo pouco, não gosto de sair, não sei, a personalidade minha nessa encarnação é assim. Numa próxima, você mantém essa personalidade, assim, mais marcantes? Como é que é isso?
Vamos conversar. O que mais? Tem mais alguém com dúvida aí?
Eu queria mais era acrescentar o que você estava falando, que assim, trabalhos de desobsessão, uma vez eu dei passividade a um espírito que ele era francês e vivia na época da Idade Média. Então, assim, se eu sei falar uma ou duas palavras em francês é muito. Mas o mais engraçado é que assim, à medida que ele falava, eu não entendia a língua, mas ia traduzindo automaticamente, assim, na linguagem universal mesmo. Então, tipo assim, era como se alguém estivesse traduzindo. Ele fala francês e ia traduzindo para minha língua, que é o português. Então, assim, entendia tudo que ele estava falando, mas de uma forma expressiva diferente. E ontem eu estava vendo um vídeo, bem raro, assim, do Hermínio de Miranda, ele falando daquele livro Diálogo com as Sombras, e ele estava dando um exemplo parecido com esse do Divaldo que você falou, mas que, na verdade, durante a sessão, houve um espírito, né, que ele estava falando numa língua, se não me engano, acho que era inglês também, e daí o médium não conseguia, né, se expressar, e daí um espírito teve que assumir o lugar desse outro desencarnado para poder se expressar na linguagem e comunicar, dizer que ele não estava conseguindo falar porque ele ainda estava preso, àquela vida lá, e assim, ele não conseguia se expressa através, né, dessa comunicação universal que tem.
Não existe uma comunicação universal. Tem mais uma?
Então, só para retomar o que eu tinha falado no finalzinho daquela outra, no final da aula passada, eu tinha perguntado sobre quando a gente tem um problema nato. Vou dar dois exemplos assim que para mim ficaram um pouco mais claros. Se eu nasço, sei lá, com algum aneurisma ou algum problema cerebral, Isso pode significar que eu, em outras vidas, eu era muito mais racional, ou se eu nasço com algum problema no coração e tenho alguma dificuldade nessa vida, isso significaria o contrário, que eu era muito mais, que eu lidava muito mais com o meu sentimento do que com o meu racional, enfim.
Eu acho que a tua pergunta casa com a pergunta dela também. Não existe uma comunicação universal. Na realidade, o que há é uma comunicação de pensamentos. O pensamento, se o espírito está treinado nesse sentido, o pensamento está desvestido de uma forma, de um formato. Então, para isso, é possível que a gente se entenda mesmo não sabendo a linguagem. Esse é um ponto importante. Só que essa é uma habilidade do espírito. Depende do grau de materialização que esse espírito tem. Então, esse talvez seja um grande desafio. Se eu ainda não conseguir me libertar dessas questões da forma, então eu estou preso às linguagens, às palavras, às figuras, e a comunicação torna-se mais materializada, mais dependente de uma língua em comum entre comunicante e o objeto, chegando inclusive ao caso de, por vezes, a gente precisar de uma tradução. Eu vivenciei uma situação dessa, foi muito interessante. Você vê que a dificuldade não é só do espírito, mas também do médium. Eu estava num grupo mediúnico, tinha uma pessoa muito querida daquele grupo que tinha desencarnado, ela não era brasileira, e ele falava em português com alguma dificuldade por conta das dificuldades que o alemão trazia, que era sua língua nata. Mas assim, a gente sempre se comunicou muito bem. E aí o sujeito desencarnou, passaram-se alguns anos, e ele se manifestou numa reunião nossa fechada do grupo. E quem disse que o médium conseguia entender o que ele estava dizendo? Não conseguia. Porque o médium trazia em si uma dificuldade já natural para a própria estrutura do alemão. E aí foi necessário desincorporar aquele médium e incorporar no outro. E aí, quando o espírito incorporou no outro médium, falou um fluente português maravilhoso, que a gente até duvidou que fosse o camarada, porque estava tudo certinho. Por quê? São essas diferenças de níveis de habilidades. Isso é importante a gente pensar, até quando a gente está se comunicando nos nossos trabalhos, mesmo nos trabalhos com pessoas encarnadas.
Rapidinho, uma coisa que eu ensinei há muito tempo. A melhor comunicação é quando os dois falam a língua nata. Por exemplo, eu sou americano, você é brasileiro. Você fala em português e eu entendo, e eu falo inglês e você entende a minha língua, né? Eu acho que essa habilidade deveria, quer dizer, seria um espírito que te conhece todas as línguas, ouve uma língua e já fala em outra, né?
À medida que eu penso e o outro capta aquele pensamento, o entendimento se faz sem que a gente precise revestir com palavras. E a gente vê muito isso na própria literatura de André Luiz. Em vários momentos, André Luiz diz, e os espíritos também dizem para Kardec, que eles têm dificuldade de revestir determinadas ideias porque a nossa linguagem é pobre. E, gente, é pobre mesmo. Porque a gente fala assim, amor. Só amor tem quatro tipos de amor diferentes, segundo os historiadores, quando se vai falar lá na época de Cristo. Como é que fica esse negócio? Na hora que eu estou lendo amor na Bíblia, eu estou lendo qual amor? Qual é o conceito que está ali por trás? Então, a gente conhece, inclusive, relatos de alguns médiuns que falam de equipamentos que fariam tradução simultânea. Não vou nem fazer a relação com Star Trek, com o tradutor universal. E nem vou pensar no celular que já nos salva. Mas é um pouco isso. A gente vai, de alguma forma, suprindo essas lacunas, melhorando a nossa comunicação.
Dentro da pergunta que você estava fazendo, eu acho importante a gente lembrar um conceito que a gente já falou algumas vezes, que é a diferença entre personalidade, que foi o termo que você usou, né, essa personalidade, e individualidade. A gente costuma entender a individualidade como esse segmento do espírito que traz certos traços. E esse espírito, ao estar num corpo diferente a cada encarnação, ele vai trazer outros traços referentes àquela encarnação, aquele corpo. Então, por exemplo, se eu venho mulher, eu vou trazer certas tendências. Se eu venho homem, eu vou trazer certas tendências. Se eu nasço num determinado país, aquela cultura vai acabar permitindo que certos traços se expressem mais do que outros. Então, esse ajuste fino, ele vai se dar personalidade a personalidade. Porém, esses traços que são os traços comuns, aí seriam características do próprio espírito, do ponto de vista da individualidade. E nós aqui já trazemos uma série de características enquanto encarnados. Então, se a gente pensar que certas habilidades, certas características a gente traz, e a gente mesmo encarnado já pode abafar, diminuir ou potencializar, vou dar um exemplo. Se alguém está bebendo uma bebida alcoólica, certas habilidades que ele tem num estado sóbrio, ele já passa a não ter no estado alcoolizado. Aí vai ter gente que vai dizer o quê? Bom, mas também alcoolizado ele vai ter novas habilidades que ele não tem no estado sóbrio. Então a gente tem a possibilidade de estar nós mesmos alterando através da exposição que a gente dá a certas substâncias, a certos contextos, a certos climas. Então esse mesmo tipo de refinamento, esse ajuste fino, ele vai se dando aqui. Então a gente pode pensar isso também do ponto de vista espiritual. Se eu fiz certas questões que estão temporariamente mexendo no meu perispírito, na composição, eu posso estar refletindo isso no meu corpo físico, e aí usando o termo que o Guilherme trouxe, temporariamente, sabendo que a gente está sempre nesse processo de transformação e de mudança. E a ideia é que sempre mudando para melhor. Em cima do que o Guilherme colocou, tem a questão da forma pensamento. Como a gente vai se comunicando não só através das palavras e, às vezes, a partir de imagens. A forma que a gente pensa, muitas vezes, pensa em imagem, veste isso com palavras. Então, você imagina para espíritos que não têm ainda em nós receptores habilitados para entender certos conceitos e muitas vezes não vão conseguir passar aquela imagem, como melhor traduzir isso em palavras? Então, como o Guilherme muito bem lembrou. Em vários momentos da codificação é trazido essa dificuldade, inclusive linguística. E a gente nem está falando do passado original do francês para o português, etc. Está falando só mesmo do ponto de vista lá da recepção em francês, para receber esse material já com vocabulário limitado. E esse vocabulário limitado, ele está a partir das nossas formas de entender o mundo. Eu acho que a gente já trouxe num outro encontro, mas o Márlio, que é um palestrante aqui da casa, gosta muito de trazer isso. Se eu não sei o que é azul, como é que eu vou identificar o conceito de azul? Como é que você explica azul para um cego? Ou como é que você explica o cheiro de café para alguém que não consegue ter uma olfação adequada? Então, se o nosso olfato está prejudicado, a gente não consegue entender. E aí, como é que eu vou descrever o cheiro de café? É um desafio. Então, a gente está submetido a uma série de questões, inclusive do ponto de vista de comunicação, que já dificultam esse contato. O Guilherme também estava trazendo a questão do médium, que o médium, ele muitas vezes, ele vai ser um influenciador. A gente acho que também usou esse exemplo aqui. Se você é um excelente piloto, mas está dirigindo um carro com defeito, se o carro está problemático, se o carro está comprometido, como é que eu vou expressar as minhas grandes qualidades de piloto num carro que não rende? Quem vai me olhar vai falar, esse aí é um péssimo piloto. Mas se a pessoa estivesse num outro carro, fala, não, esse aí é um excelente piloto, porque você teve o veículo adequado. Então, o corpo também serve tanto o nosso quanto o do médium como intermédio nesse processo comunicativo.
E aí, eu acho que a gente começa a pensar um pouco. A gente, enquanto individualidade, carrega as nossas conquistas espirituais. Esse é o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento moral que a gente tanto fala. Essas questões são conquistas. Agora, como é que a minha fé se manifesta no ambiente, numa determinada encarnação? Se eu fui criado dentro de uma família de ateus, repudiando a religião, a minha fé vai se manifestar de que forma? Talvez na crença da existência de uma equação que sintetize todo o funcionamento do universo. Talvez na certeza da existência de uma lei universal. Percebe? A capacidade da individualidade, ela se filtra e se forma na personalidade conforme o contexto em que eu me encontro. Eu posso ter fundado a minha fé religiosa profunda através do credo hindu. E aí agora eu fui criado numa encarnação como católico. A fé num Deus soberano, numa potência maior, ela existe, mas ela se manifesta de formas diferentes e vai criar personalidades de formas diferentes. E isso é muito importante da gente pensar, porque assim, de alguma forma, a nossa personalidade está conectada à nossa individualidade. Mas não necessariamente é expressa 100%. Tem uma fala de Joana de Ângeles, eu acho que está no livro Amor Imbatível Amor, se não me falha a memória, em que ela fala sobre a questão do ateísmo, e é muito interessante. Para mim foi muito esclarecedor. Vou fazer um breve introito aqui. Eu, aos 13, 14 anos, eu comecei a questionar mais profundamente essa existência de um Deus único. E aí, ali por volta dos 14, 15, eu saí pesquisando em tudo quanto foi lugar e cheguei à seguinte conclusão: Deus não existe. Ponto. Porque eu não consegui encontrar em todas as religiões que eu frequentei uma representação que ecoasse com o meu entendimento do que é Deus. Então eu me convenci que Deus não existe.
Workshop de férias.
Workshop de férias, parece ser interessante. Mas acreditava num princípio ordenador, numa potência soberana, numa bondade magnânime, tudo sinônimo de Deus. E aí, Joana de Ângeles me trouxe uma pista no livro Amor e Imbatível Amor, que eu achei fantástica. Ela fala dos ateus. Ela diz assim: há uma grande quantidade de pessoas que se professam como ateus porque passaram por traumas significativos nas fileiras da religião católica. Opa! Então a negação não é a Deus como entidade soberanamente boa e justa. A negação é aquele Deus católico. Quando a gente lê Nietzsche, Deus está morto. Gente, quando eu li esse título, eu falei assim: eu tenho que ler esse livro. Mas a crítica de Nietzsche vem exatamente no sentido de criticar o Deus da Igreja Católica, a forma como os católicos pensavam Deus. Dependendo do tamanho dos traumas que a gente carregue das vidas anteriores, pode ser que a gente não queira nem ouvir falar de religião. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com a questão ritualística. E aí eu me dei conta que atualmente eu sou um sujeito cheio de rituais. Mas eu me autorizei a viver os meus rituais, que estão conectados ao meu sagrado, que não tem a ver com a questão da necessidade de acender uma vela branca toda sexta-feira, que não tem necessariamente a obrigatoriedade de ter que ter um terço católico pendurado na cabeceira da minha cama. O que eu repudiava eram determinados rituais que estavam à minha volta e que me eram impostos. No momento em que eu trabalhei muito na terapia e achei esse lugar de ser, eu me autorizei a viver os meus rituais. É esse movimento que a gente está falando de personalidade. O contexto onde a gente está nos molda, formata as possibilidades de expressão da individualidade. E aí a gente forja uma personalidade como se a gente forjasse uma inteligência artificial especializada, nos conduzir num processo encarnatório durante um tempo, experimentando o mundo, buscando entender o mundo. E eu tenho pensado muito nisso usando uma inteligência chamada Midjourney, que é uma inteligência artificial de criação de imagens. Eu me dei conta que eu tenho um perfil de pensamento. E eu me dei conta por conta da engenharia de prompts da inteligência. Eu rebolo quando eu preciso sair das cores pastel e dos tons de reflexão profundos. A inteligência já sacou isso. Todas as imagens que ela produz são nessa linha: introspectivas, cocoloridas, imagens densas, carregadas, porque isso é da minha característica. Então eu estou treinando aquela inteligência artificial para expressar quem eu sou, repara. Eu não preciso nem pensar, eu jogo o prompt lá e já sai. Ela está cada vez mais inteligente nesse sentido. E através desse exercício, eu, enquanto individualidade, vou percebendo traços e características de uma personalidade que talvez eu nem estivesse atento, mas que está servindo para ler o mundo. Aí, para amarrar com a outra história. Essa individualidade, ela vai sempre impor uma força muito grande na formação da nossa experiência encarnatória, na composição do nosso perispírito, na composição do duplo etérico, que é a camada do perispírito cheia de vitalidade, que é o que vai garantir a vida do corpo, e, consequentemente, vai orquestrar o acesso dos códigos genéticos quando da formação embrionária, da composição daquele corpo. Então, embora aqueles embriões carreguem o código-fonte para a determinação do que é um Homo sapiens, a vibração daquele espírito vai impor determinadas características sobre aquele genoma, sobre aquele processo. Então, o nosso corpo é uma expressão imperfeita do que somos em essência. Imperfeita, mas também ajustada em conformidade com os nossos planejamentos encarnatórios, com as ações que estão à minha volta, com aspectos culturais, com aspectos ecológicos, com as substâncias que são consumidas. Então, eu te diria que possivelmente existe uma relação entre a minha estrutura cerebral hoje e quem eu fui até agora nas encarnações anteriores. Mas ela não pode ser vista de forma única, porque eu estou herdando de uma ancestralidade, daquela ancestralidade, daquele grupo familiar que eu estou encarnando, que tem características específicas muito próprias e que também vai interferir nisso. Eu tenho o meu projeto encarnatório, que muitas vezes pode ser me desafiar a ser algo diferente, alguém diferente, com habilidades diferentes daquelas que me são usuais. E eu tenho toda a influência do meio. E aí, nesse sentido, é interessante a gente olhar até da coisa dos significados. Quem foi olhar a nossa plataforma viu que eu coloquei dois textos que não são espíritas. Um falando sobre cretinismo e o outro falando sobre idiotia. Porque ser cretino hoje é completamente diferente do entendimento clínico da época de Kardec. É um quadro fisiológico que está altamente relacionado com diversos fenômenos físicos, bioquímicos, genéticos, porque você tem diversos tipos de idiotia, diversos tipos de cretinismo, que são, na realidade, formas diferentes de expressar a capacidade mental. Uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, está enquadrada entre os cretinos. Aí você imagina chegar para uma pessoa com síndrome de Down hoje e chamar ele de cretino. Vai dar ruim. Porque o significado da palavra se transformou de uma forma muito intensa. Então eu achei importante deixar a observação lá para a gente entender que, na realidade, aquele espírito que se manifesta naquele corpo, ele está, por algum motivo, sendo conduzido a uma encarnação com limitantes. Assim como uma pessoa surda, assim como uma pessoa míope, assim como uma pessoa cega, assim como uma pessoa com dificuldade de verbalizar por N motivos. O espírito está ali com todo o seu potencial de expressão, mas esse potencial está restringido, está limitado por uma condição que pode ser, segundo Kardec, por conta dos abusos que o levaram a uma condição provacional ou expiacional, mas que também pode ser um contexto que não é para si. A pessoa que nasce como idiota não necessariamente tem comprometimentos perante a lei. Mas talvez aquela família precise que alguém tenha tal limitação para trabalhar alguns aspectos. Então eu posso ter um espírito se oferecendo a encarnar naquele contexto para oferecer o campo de estudo, de aprendizagem para aquela família. Então a doença mental não está ligada necessariamente a débitos do passado, mas necessariamente conectada à necessidade de aprendizagem individuais, familiares e coletivas.
Voltando a essa questão do Deus está morto, do livro, no curso do Céu e Inferno, que é um livro interessantíssimo também, o Ricardo, que é aqui da casa, que facilitou o curso à época quando eu fiz o curso, o Ricardo, ele trouxe outras literaturas para mostrar justamente esse movimento que o Guilherme estava trazendo aqui, desse repúdio como descrédito a movimentos religiosos que, de uma forma ou outra, nos fizeram, por muito tempo como humanidade, pensar em direções equivocadas. Em direções ilógicas, sem sentido. Então, como a gente hoje é confrontado com a razão, a fé raciocinada, a gente precisa estudar e ver se aquilo faz sentido para nós, quando a gente, durante muito tempo, eu estou falando a gente, porque muito provavelmente todos nós estivemos nesse processo, se ainda não estamos, fomos confrontados com informações, com dogmas, com leituras, com posicionamentos que diziam é assim, tem que ser assim, mesmo que você não entenda, precisa obedecer e respeitar. Um dos caminhos possíveis nossos como respostas é o afastamento, o descrédito, a descrença. Bom, se isso não existe, então Deus também não existe. Então a gente acaba muitas vezes, ou acabou, se afastando de Deus através de processos dos homens. Então, se as nossas interpretações e leituras como humanidade foram, e ainda muitas vezes são equivocadas, a gente pode estar produzindo no outro esse processo de afastamento. E aí a questão que a gente volta na religiosidade, na espiritualidade, da religião, se isso vai ser um workshop, por exemplo, um dos motivos que podem ser abordados. Como é que a gente acaba se afastando da própria fé? E esse movimento que o Guilherme também descreveu quando ele teve esse momento na vida dele de entendimento do que era Deus e para melhor entender, foi experienciando ao longo da vida. Outra questão que o Guilherme trouxe bem é a questão do retorno que a gente vai recebendo. Então, a gente, como personalidade, uma individualidade que está num corpo, como personalidade, a gente vai se expondo a situações ao longo da vida. E essas situações vão nos trazendo retorno, como espelhos. A gente já ouviu falar, o outro é um espelho, porque o outro traz para nós a possibilidade de nos pensarmos. Então, vou só dar alguns pequenos exemplos. Se a gente encontra uma pessoa de um outro local, que não é o nosso, a pessoa tem um sotaque diferente, às vezes tem uma cor de pele diferente, tem uma forma de vestir diferente, gosta de comida diferente. A gente pode estar no nosso local aqui, mas essa pessoa se deslocou, veio aqui, e através do contato, do convívio, a gente começa a perceber que há outras formas de fazer que não apenas a nossa. Se a gente vai, aí já ao contrário, a gente sai daqui e vai para um outro lugar, seja uma nova cidade, às vezes dentro da própria cidade, um novo bairro. A gente fala muito aqui da Rocinha. Quem não conheceu, fica o convite. O trabalho que Maria de Nazaré faz na Rocinha é belíssimo. Então, a gente, dentro da própria cidade, dentro de um estado, dentro de um outro país, a gente vai ser colocado e confrontado com situações que não são o nosso usual. E aí a gente acaba precisando se adaptar para flexibilizar muitas vezes a nossa forma de ser, para poder viver, conviver. E aprender desse novo local que a gente está. Então, esses outros que estão nesse local acabam também sendo nossos espelhos e nos falando, muitas vezes, muito mais sobre nós do que sobre aquele lugar que a gente foi conhecer. E a terceira coisa é justamente o Guilherme falando com a inteligência artificial. Então, hoje, a inteligência artificial vira o nosso espelho. Ela nos lê, ela nos reconhece, ela identifica padrões. E se a gente não utiliza essa inteligência, esse retorno, para perceber aquilo que a gente está trazendo para a inteligência, de uma certa forma, a gente está passando por aquele processo e batendo na mesma tecla, literalmente, até que um dia a gente vai despertar para o nosso posicionamento em relação a nós como personalidade, mas a gente já, lendo de uma ótica espiritual, a gente já entende que isso, no fundo, vem da individualidade, que é o espírito. Então, é muito bacana porque agora nós temos mais formas, inclusive, de sermos despertados. Então, eu acredito que é muito interessante esse momento que a gente vive e esse retorno nosso, muitas vezes, à questão da tecnologia, da inteligência artificial, nos ajuda a pensar justamente essas novas possibilidades que não deixam de ser nos paradigmas de nosso posicionamento perante o mundo que nos cerca. Aqui no Zoom já temos duas perguntas. Boa noite, eu tenho uma dúvida. Sobre o exemplo do Divaldo, é possível que ele tenha se esquecido do idioma nessa vida para desenvolver outras aptidões? No caso, por exemplo, é possível que em outra vida um espírito possa ter sido um grande matemático, mas reencarnado sem lembrar de nada, porque precisa, por exemplo, desenvolver dons artísticos ou ciências humanas? E a segunda. Como se faz para ver uma sessão de pintura mediúnica?
Bom, se é possível na primeira pergunta, sim. E eu acho que a gente faz isso o tempo todo na realidade. A gente mergulha em um mundo de escassez, suprimindo coisas periféricas para que a gente possa colocar atenção em outras. Eu não sei o caso de Divaldo, talvez ele simplesmente não tenha aprendido inglês, porque assim, qual é a consequência nata de quem nasce no Brasil? Saber português e não inglês. Talvez essa questão nem fosse um planejamento, fosse uma consequência natural das escolhas de planejamento em que ele transitou. Então, assim, nem tudo é planejado, tem coisas que são consequências, né, dos planejamentos. A gente planeja nos macrocontextos. E aí, se saber inglês fosse realmente muito importante, possivelmente nessa encarnação ele teria sido conduzido por esse processo. Como era um detalhe, então poderia passar batido, digamos assim. Eu fico imaginando, outro dia eu estava conversando com um amigo, eu estou tentando fazer umas simulações computacionais para uma obra de arte digital que eu estou montando, e eu estava conversando sobre equações com esse meu amigo. E a gente começou a discutir exatamente sobre isso, de quanta matemática é necessária para a gente fazer um quadro belo, conhecer as proporções, entender das equações por trás de determinadas curvas, de determinadas questões. A estética que a gente identifica hoje, ela está totalmente conectada à matemática. Então, sim, talvez o sujeito para desenvolver dotes artísticos, tendo sido um matemático, tenha que vir privado de acessar a matemática, porque senão ele vai se expressar pelo caminho mais fácil. Aí eu brinco com o pessoal, eu sou um artista frustrado. Eu só consigo usar as letras. Porque eu tive muito acesso à leitura, à escrita. Então, assim, queria eu ser um Matisse da vida, ser um Rembrandt, ter essa sensibilidade de colocar em cores e imagens o que facilmente eu ponho em palavras. Eu estou limitado às palavras. E isso, para mim, é muito claro. Talvez, se eu viesse com uma dissonância cognitiva qualquer, com alguma idiotia, algum contexto assim, eu fosse obrigado a extrapolar essa minha criatividade de outra forma. Através de desenhos, de outras maneiras que não passasse por essa estrutura do lobo pré-frontal. Percebem como é interessante? Todos os conhecimentos se somam. Mas o que é desenvolver-se intelectualmente? Não é conhecer muitas coisas, é desenvolver a habilidade de conectarmos essas coisas para nos expressarmos no mundo. Isso é que é o desenvolvimento intelectual. A gente vai olhando à nossa volta e vai percebendo exatamente isso. Outro dia alguém falou da história da pessoa que. Foi o Antônio Carlos, né, que falou da história da linguagem, né? O cara conhecia mais de 20 línguas. Ele falou: olha, depois da sexta é tudo muito parecido. Porque você conhece as raízes principais das linguagens. Quem sabe português, sabe um pouquinho de italiano, sabe um pouquinho de espanhol, sabe um pouquinho de francês, não tem como escapar. É natural, porque está dentro de um mesmo ramo linguístico. Então, conosco também é semelhante esse cenário de encarnações, onde a gente articula o que a gente precisa para desenvolver habilidades. Articular, inclusive, gente, passa por exemplo, privação. Kardec traz um quadro quando ele pinta essa questão da idiotia como sendo uma condição necessária ao aprendizado do espírito. A gente pode pensar o seguinte: a idiotia pode se construir por falta de alimento, por falta de nutrição. Então, uma pessoa que nasça em um contexto de fome, sim, a questão física, a falta daquele nutriente numa determinada fase vai te colocar numa condição de restrição de expressão mental. Então, eu posso adquirir uma idiotia ao encarnar na África, por exemplo, ao estar encarnado num lugar onde existe muita privação de alimento. E nem precisa de muito tempo, tá, gente? Porque, na realidade, esse período dos 0 aos 3 anos é que é muito substancial na estruturação do nosso sistema nervoso. Basta passar por um cenário mais crítico ali e a minha capacidade cognitiva nesta encarnação já está comprometida. É importante a gente pensar nisso não como castigo, mas como esse mapeamento de que precisamos vivenciar. E aí é interessante como a influência da matéria também nos convoca à mudança. O Luiz estava falando da coisa da inteligência artificial. Eu tenho um projeto chamado Acordei Inspirado, e a inteligência artificial, certa vez, conversando com o Chat GPT, na época o 3.0, ele quase me convenceu que o site não era meu. Volta e meia eu faço esses experimentos, eu queria dizer assim para ele: olha, acesse o site tal e faça uma análise e coloque quais são os cinco principais tópicos tratados no site. Era mais ou menos isso. E aí ele trouxe os textos, eu falei assim: gente, mas peraí. Ou eu estou sofrendo de dupla personalidade, ou tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a fazer o que Kardec faz: perguntar e questionar e cercar. E aí daqui a pouco eu entendi que ele não estava acessando o meu acordeinspirado.com.br. Ele estava acessando um acordeinspirado.com.br que foi registrado em 2015 e que já não existe mais, que não é meu. Mas ele quase me convenceu de uma estrutura de pensamento que não era minha. Gente, e olha aqui, liguei com ele, viu? E ele não cedeu, porque ele está limitado num conjunto ali de experiências. Aí chegou um momento que eu falei assim: em nome de quem está registrado o domínio? Aí ele trouxe o nome lá de uma jornalista. Aí eu falei: ah, danadinho, estou sofrendo de dupla personalidade. Essa é a força da matéria, você duvida de você mesmo. Outro dia eu estava discutindo sobre os princípios básicos da doutrina com o Chat GPT, agora já a versão 4. Ele quase me convenceu que os princípios básicos são seis e não cinco. E olha que a argumentação dele é boa, muito lógica, muito coerente para fazer o contraponto ao ilógico que o Lúcio usou agora há pouco. O ilógico e sem sentido. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não é princípio básico da doutrina. Só para checar, quais são os cinco princípios básicos? Imortalidade da alma, comunicação entre os planos, Deus único, soberanamente bom e justo, pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das vidas, da reencarnação. Esses são cinco. Estão lá claramente colocados na introdução do Livro dos Espíritos. Mas o ChatGPT cismou que lei de causa e efeito é princípio básico. E aí chega uma hora que a gente fica na dúvida de tanto debater. Então, repara, ela usou um caminho lógico. Qual é o caminho lógico? O acesso a milhares e milhares e milhares de textos que colocam a lei de causa e efeito como algo importante dentro da codificação, dentro do pensamento espírita.
E se a gente pensar, tem muito no nosso planeta que é questão de hermenêutica, como eu interpreto. Então, se a gente parar para pensar que atrás de um efeito inteligente tem uma causa inteligente, então é causa e efeito. Então você vê que a inteligência ela foi buscar dentro do corpo da doutrina não só esse efeito inteligente, ter uma causa inteligente, que é Deus, no caso, como produção de tudo, mas quando a gente, como espírito, também tem efeitos produzidos pelos espíritos, então a gente vai desdobrando isso em tantas linhas que ela, mais ou menos, a inteligência artificial chegou que isso era uma lei, porque ela conseguiu tirar esse padrão como algo concreto, mas não está dentro dos cinco princípios.
E aí, por que que eu trouxe isso? Porque, para mim, que sou estudioso da doutrina, que sou quase um fariseu do movimento espírita, né, a letra pela letra, se não está em Kardec não vale, brincadeira, gente, mas assim, é quase isso. É ilógico dizer que a lei de causa e efeito é pilar básico da doutrina. Mas, pela lógica que a inteligência usou, que foi treinada, tem lógica. Tem um certo sentido. Assim como as nossas experiências, às vezes a gente está submetido a cenários de sofrimentos, de dores, processos obsessivos, questões crônicas de doença, pautas das mais variadas nas nossas vidas, e a gente se revolta porque a gente não consegue entender a lógica do processo. E esse talvez seja um das grandes aberturas que a doutrina espírita nos traz. Ela nos apresenta uma nova forma de refletirmos. Mas uma forma que exige que a gente rompa com alguns desses parâmetros e desses paradigmas antigos. A gente insiste em dizer que a gente tem que pagar pelos nossos pecados. A doutrina espírita não fala de pecado, já começa por aí. A gente tem dificuldade de acessar esse lugar de aprendizagem contínua em que nós precisamos passar por desafios, por problemas, para nós crescermos. Mas a gente insiste em pedir a Deus a solução para os nossos problemas. Vai vir mais problema, né? O texto de hoje ou de ontem, lá do Acordei Inspirado, fala sobre isso. Porque o Bira todo domingo faz uma prece, a prece dele é muito próxima da prece católica, e eu brigo, porque eu brigo com o catolicismo, eu tenho uma dificuldade encarnatória dentro do pensamento católico. Fiz algumas coisas que não deveria ter feito como católico, e isso me traz uma certa dificuldade de versar sobre esse conhecimento. E aí, todo domingo eu tenho uma guerra com Bira. Guerra no bom sentido, ele é um super parceiro e a gente super dialoga. Mas é isso aí, Deus, livrai-me dos problemas. Não, cara, me ajuda a enxergar o que que eu preciso aprender com esses problemas, porque eu só vou me livrar deles quando eu aprender o que eu preciso aprender. Mas essa é a nossa visão ainda muito tosca desses entendimentos. Então, o problema chega, não é para que o meu anjo da guarda me mande um livramento. O problema chega para que eu encare aquele problema e tente me conciliar com ele de alguma forma, seja aceitando ou superando. Mas essa é uma proposta que a doutrina espírita nos traz, que nos liberta, inclusive, dessa coisa do fogo eterno, do inferno, da culpa que nos cristaliza lá atrás. Ué, meu irmão, ó, errou? Cara, levanta aí, vai, sacode a poeira e vambora, porque a vida é para frente. Ah, vai ter consequência? Sim. Porque se eu não fiz certo, é porque eu ainda não sei fazer certo, então eu estou dizendo para o universo, eu preciso aprender a fazer certo. E o universo vai me mandar desafios. Esse é o nosso entendimento espírita. Mas ainda é difícil da gente colocar isso no nosso coração e encarar todas as dificuldades, todos os processos de adoecimento. Aí a gente fica querendo entender assim, ah, o cara está ali preso naquele corpo de uma pessoa com síndrome de Down porque fez muitos erros no passado. Não, ele está ali vivenciando uma experiência que ele precisa experienciar e que talvez tenha sido planejada por ele mesmo, porque ele não encontrou outros caminhos para vivenciar aquilo que ele precisava, para aprender aquilo que ele precisava. É um processo de misericórdia, não é um processo de castigo, de punição. Agora, pensar na vida dentro dessa lógica é desafiador, porque a gente passa a ser responsável pelos nossos próximos futuros. E aí dá um medo, né? Porque eu já sei que o que der errado ali na frente foi consequência do que eu fiz de errado agora. Então isso muitas vezes nos eleva o nível de cobrança. E aí a gente tem que ir mais conciliado, mais suave, entender que o erro faz parte do processo, né? E que à medida que eu estou tentando acertar, a lei também não vai me punir. E as oportunidades de crescimento não serão tão rudes. Elas vão ser mais suaves. Mas é um exercício nosso de entender esse processo e de nos conciliarmos com os nossos momentos que deixaram de ter lógica porque a gente cresceu, porque nós nos desenvolvemos, porque nós aprendemos alguma coisa nova. Atribuir a responsabilidade a Deus pela superação dos nossos problemas é dizer assim: olha, me conduz aí de um jeito suave que eu não quero crescer.
Terceiriza.
Terceiriza, exatamente, a terceirização. Nós espíritas não temos no pensamento espírita um lugar para isso. Na realidade, a gente tem que se apropriar daquela questão e fazer o melhor possível, com a ciência de que às vezes vamos passar uma experiência inteira meio confusa, sem precisarmos nos responsabilizar diretamente pelas nossas escolhas, porque estamos encarnados num corpo limitado. Mas a lei de Deus nos conduz nesse entendimento. Porque perguntaram outro dia, por isso que eu estou fazendo essa condução. Ah, o cara que é um psicopata tem responsabilidade pelos seus atos? Parcialmente. Mas os erros que ele comete agora como psicopata têm um atenuante, que é exatamente a falta de uma estrutura neuronal que o permita discernir de forma a considerar sentimentos, a considerar emoções. Então, a responsabilidade diante daqueles atos, ela é reduzida. Porque o corpo não cria espaço para ele se expressar e se responsabilizar por aquelas escolhas.
Pintura mediúnica.
Eu posso procurar, tem dois médiuns que frequentemente fazem pintura mediúnica aqui no Rio de Janeiro, aliás, três. Só que um eu não sei se vocês vão querer encarar, porque é uma casa de Umbanda. Então tem muita gente que carrega esse preconceito. Eu acho que a gente precisa estar acima dele, mas é do fórum íntimo de cada um. Mas eu vou resgatar os três links e passo lá no grupo depois.
Lembrando que também foi resgatado da semana passada todos os tópicos e sugestões para os workshops. Se tiverem mais sugestões, vamos passando que a gente vai acrescentando a lista. Não sei se vocês perceberam, o Guilherme já deu a dica do que eu vou falar, foi sutil nas palavras, mas depois de usar o termo problema, que a vida traz problemas, ele usou duas vezes outro termo. Qual foi o outro termo que ele usou? Desafios. Então, quando a gente muda simplesmente a chave da palavra, a forma de pensar, a gente já se posiciona perante a vida de outra forma, de outra maneira, com outro viés, mais leve. Eu penso particularmente que problema é algo pesado, ruim, que joga para baixo, que me mobiliza, que me para, que congela, que faz eu reclamar, que faz eu perguntar por que eu. Agora, eu penso desafio como uma palavra que me traz obstáculos, superação, vitória, conquista, motivação, esforço, progresso. Então, se a gente pensar que apenas uma palavra pode mudar a forma energética da gente se relacionar com aquela situação, porque a situação ela não muda. Ela continua a mesma situação, independente de como a gente chamar. Mas ao chamar de outra forma, eu já estou me posicionando diferentemente perante aquela situação, e com isso eu estou trabalhando para que aquela situação se transforme. Então, nossa forma de se posicionar é chave. Isso é uma coisa que a gente traz muito aqui nos encontros de carnaval, para quem tiver a oportunidade de vir também, é algo que é muito trabalhado. E a outra coisa que eu acho interessante que o Guilherme foi trazendo é que nesses desafios, ou no caso relatado nesses problemas, ainda assim tudo tem um fim, tudo tem um propósito. E quando a gente trabalha, a gente vai vendo que aquela coisa que parecia ser o mal vai ser transformada em bem e vai trazer oportunidades de crescimento que a gente não previa antes. E se não fosse daquela forma, a gente não teria atingido aquele objetivo, aquele resultado. E aí, só depois, muitas vezes, em retrospecto, a gente percebe a bênção daquilo ter sido exatamente da forma que foi para que a gente chegasse ao progresso que a gente chegou. E é um pensamento que a gente vai vendo que quando acontece, a gente pode aplicar esse pensamento em novas situações que vão acontecendo na nossa vida. E aí, a gente traz para um conceito de autoria. Quando a gente fala de responsabilidade, muitas vezes a gente pensa com medo. Se eu fiz, eu falei, vou ser responsabilizado pelas suas palavras, pelos seus atos. Tem um cunho pesado. Mas se a gente pensar que também tem um viés positivo, de que quando a gente acerta, a responsabilidade é nossa, nós estamos sendo autores. E aí, quando a gente falou em alguns outros encontros sobre a questão da coautoria, de estarmos desenvolvendo esse processo aqui neste planeta junto com Deus, sermos co-criadores. E aí, essa responsabilidade nos traz bonito essa questão do livre-arbítrio, da gente poder participar e influenciar, influir no contexto que o Guilherme estava trazendo há pouco, que muitas vezes determina a nossa forma de agir como personalidade. Mas ainda assim, nós temos essas possibilidades de interação. Então, muito bacana a gente pensar também de uma forma sistêmica e que a doutrina espírita nos ajuda. Como a gente comentou também no encontro passado. Esse entendimento maior do que é a vida com V minúsculo aqui encarnados nesse planeta versus a vida com V maiúsculo, que é a trajetória do espírito imortal. Então a gente vai entendendo que tem todo um sistema, tem toda uma lógica, tem todo um cuidado, um burilamento, um capricho, uma misericórdia e uma bondade que nos permite estarmos aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo. E cada um no seu momento, no seu posicionamento, no seu entendimento, no seu progresso e no seu processo. Ninguém aqui está no mesmo ponto. Cada um está no seu ponto. E a beleza é que podemos nos reunir, eu penso assim, para estarmos trocando junto e todos crescendo em conjunto. Eu acho muito bacana essa bênção que a doutrina nos traz, especial a casa, o Guilherme e tantas outras pessoas que trabalham para fazer, através dos ensinamentos de Kardec e dos Espíritos, a possibilidade dessas trocas fenomenais. Falando em trocas, a gente vai para o Zoom com perguntas interessantes. E aí, entrando no conteúdo de hoje, mais especificamente, diz assim: pelo que li sobre o conteúdo da aula de hoje, consegui entender uma pergunta que fiz algumas aulas atrás. O caso do piloto Schumacher, por exemplo, ou tantas outras vidas que, de uma hora para outra, são transformadas em algo vago, vegetativo, onde a consciência de vida se perde e apenas o corpo assume a vida carregando o espírito inconsciente e perispírito. Eu tinha perguntado a razão dessa vida que, entre aspas, parece que não agrega nada, fecha aspas, devido ao estado de inconsciência. Isso é o processo da evolução natural de cada espírito que precisa passar por isso. Entendi de maneira correta?
É exatamente isso. Por vezes, a gente vai precisar dar uma freada nos nossos processos conscientes, mas isso não significa dizer que, como espírito, nós não estamos evoluindo. Nem que seja pelo questionamento pertinente do o que foi que eu fiz a Deus para merecer isso, pensando no sujeito em estado vegetativo. Essa reflexão contínua é do espírito. E ela vai gerar aprendizados importantes para o espírito, que é o que, em última análise, importa. A personalidade de Guilherme Frenkel nunca será perfeita, mas ela cumpre um papel de trazer respostas para o espírito que criou esta personalidade, para mim, a essência espiritual. Então, mesmo o estado vegetativo, mesmo esse estado onde a gente diz assim, mas essa vida não está servindo de nada. Cumpre um papel para o espírito. De alguma forma, ele está sendo conduzido a reflexões importantes, mesmo diante de todas as limitações, mesmo sem poder se expressar amplamente, mesmo se expressando de forma torta, de forma torpe, ele está num processo. E esse processo, espiritualmente, ele é valiosíssimo. Tanto é que os espíritos nos dizem, né, que o bem mais precioso que nós temos enquanto encarnados é a própria vida. Cada momento aqui encarnados nos traz condições de pensarmos sobre a nossa dimensão espiritual de uma maneira especial, de uma maneira diferenciada.
Pergunta do Zoom. Existiu alguma razão para que os povos criassem línguas diferentes ao longo do mundo que dificultam a comunicação? Essa me fez pensar na história da Torre de Babel.
Se a gente parar para pensar que toda a nossa cultura é fruto do meio em que nós nos encontramos, à medida que eu tenho agrupamentos em lugares diferentes, eu tenho formas diferentes de pensar a realidade e, naturalmente, de interpretá-la. Esse é um ponto primordial para a gente pensar. A outra perspectiva que eu acho importante a gente pensar também é o seguinte: a gente já passou por esse contexto, sabemos que existe um fenômeno chamado transmigração, onde espíritos são conduzidos de um mundo para outro. Esse processo migratório acontece o tempo todo. Então, se eu tenho uma combinação de espíritos de individualidade que se forjaram em momentos diferentes, em contextos diferentes, naturalmente línguas diferentes surgem, eclodem. E esses espíritos se organizam, se agrupam muitas vezes a partir das suas familiaridades. Então, de repente, eu tenho um conjunto de espíritos que são especialistas em constelação familiar num lugar, e tem espíritos que são especialistas em equações da matéria em outro. Cada um desses lugares vai desenvolver um linguajar todo próprio. O mesmo termo ganha expressões e entendimentos diferentes conforme o lugar que a gente está acessando, conjunto de conhecimentos. Então, naturalmente, línguas diferentes surgem para atender a expectativas relacionais distintas. Eu acho que é isso.
Uma questão dentro dessa linha de raciocínio do Guilherme, que é justamente, imagina você num local e a gente vê quantos lugares são descritos e a linguagem a partir da topografia. Então a gente tem nome de rio, nome de monte, nome de o que for para descrever aquele lugar e muitas vezes a gente vai criando linguagens a partir da topografia. Então é natural que essas linguagens sejam diferentes, uma vez que muitas vezes as topografias vão ser diferentes. A gente também é muito criativo, né? Às vezes uma pessoa lá tem uma certa habilidade dos músculos e só consegue fazer babá, 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 e aí a língua vai em cima disso. Aí o outro já consegue o kkk e já vai pro kkk. Então a gente, no final das contas, vai imaginando, porque a gente vai sempre aprendendo com os predecessores, né? E aquele que primeiro começou a falar tinha sua forma própria. Então ele vai cada um no seu local treinando os próximos que vão reproduzindo e vão imitando. A questão da Torre de Babel, que alguém falou assim, também pensei na Torre de Babel. É uma história, para quem já ouviu, de uma torre criada pelos homens que queriam chegar até Deus, e aí Deus teria punido os homens e separado os homens, cada um em sua língua, para que eles não se entendessem mais e não conseguissem chegar com essa torre até Deus. Em resumo, é isso. Mas aí é uma outra questão. A gente fica na questão da nossa explicação dos diferentes povos, diferentes locais, diferentes culturas, diferentes formas de ser. E aí, o Zoom também traz aqui. Na questão 373, os idiotas não progridem. Isso não procede, certo?
Eles não progridem moralmente, foi a proposta de Kardec. Segundo o entendimento de Kardec, essas pessoas, por não poderem expressar-se intelectualmente, então elas estariam com seu desenvolvimento moral, né, seu desenvolvimento de espiritualidade, reduzido ou nulo. Eu acho que não procede, eu inclusive aqui eu brigo muito com Kardec. Eu espero que ele possa se manifestar, já que outubro é o mês dele, que ele possa se manifestar e vir conversar mais sobre o assunto. Mas assim, considerando que nós não estamos presos nos nossos corpos e que como espíritos, nos momentos de repouso, a gente retoma a pátria espiritual, então há sim progresso moral nesse sentido. Nem que seja para praguejar e maldizer Deus, mas esse espírito liberto vai brigar. Esse espírito liberto vai raciocinar, ele vai refletir em estado de libertação do seu corpo. Então, eu pessoalmente acredito que exista sim. O progresso intelectual é inequívoco, porque você está ali juntando informações, mas eu acredito que haja também o processo de desenvolvimento moral nesse sentido. Talvez muito mais atrelado ao estado de erraticidade, ao estado de desprendimento do corpo físico, do que como corpo, como personalidade. Mas eu acredito que haja.
E para reforçar essa ideia, no encontro passado e também nesse, eu fui refletindo sobre essa questão da formação do corpo e justamente como a gente, se estivesse nesse movimento de não conseguirmos nos expressar cognitivamente da forma que a gente espera, com linguagem, com movimentos, todo esse contexto de interação, ainda assim a gente está presente, com dificuldade, com abafamentos, com limitadores. Mas se você traz na sua essência aquela moral já mais desenvolvida, porque você trabalhou certas qualidades, características da bondade, da paciência, da afetuosidade, você vai expressar isso no seu dia a dia. Seja por um olhar, seja por um sorriso, seja pelo um toque, seja por um pensamento que te aconteça. Não da forma linear, lógica que a gente está acostumado aqui a trabalhar no mundo, mas essa sensibilidade, eu tenho a impressão clara que ela vai sim se expressar. Desse ponto de vista, é um desenvolvimento moral, porque a gente está fazendo ao outro algo positivo. A gente não escolhe dar um tapa, às vezes a gente escolhe fazer um carinho, dar um sorriso. Então, essa simples escolha, ou de não fazer nada, estar ali paciente junto, já traz um conforto ao outro que está te beneficiando também. Então, acredito que dentro desse olhar, a gente tem sutilezas desse desenvolvimento. Não do ponto de vista da intelectualidade que vai gerar a moralidade, como a gente falou no encontro passado, mas da expressão da moralidade atual no contexto que a gente se encontra dentro daquelas condições. Ok?
Só corroborando, dando mais material aí para vocês ampliarem essa questão, se vocês quiserem. Existe um livro da Nancy Pullman chamado Castelo das Aves Feridas. É muito icônico porque ela é levada em desdobramento a encontrar espíritos que encarnados estão aprisionados em corpos com limitações. E aí ela tem a oportunidade de entrevistar e conhecer as histórias desses espíritos. Então, ali eu acho que fica muito claro que, de alguma forma, há um desenvolvimento moral também, e não apenas o intelectual. As obras da Dona Nancy são maravilhosas, elas são muito ilustrativas. Para quem quiser entender mais sobre esse contexto do adoecimento mental, das síndromes, eu acho que tem uma leitura ali muito rica para a gente pensar nessa questão da justiça divina, da misericórdia. Aqui estamos em paz? Dúvidas assim muito inquietantes?
Você falou, Nelson, das civilizações que você tem, né, de várias civilizações. Seriam esses, e você diz que a gente, a doutrina diz que a gente veio de outros mundos. Seriam de mundos diferentes todos? Essa linguagem também significaria que eles são de outros mundos passados que não do mesmo do nosso? Ou não?
Sim, é possível, porque de alguma forma a gente carrega das nossas encarnações nesses outros mundos, a gente carrega conhecimentos, estruturas de pensamento, e aí naturalmente ao encarnar aqui a gente vai de alguma maneira expressar isso. Tem vários, a gente poderia abrir muito isso, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, mas assim, a gente vê isso muito claramente quando a gente vai olhar lá para o A Caminho da Luz, que é um texto maravilhoso do Emmanuel. É um livro muito legal que fala exatamente sobre esse movimento das migrações. Ele não fala necessariamente da linguagem, mas a gente vê como é que cada agrupamento aqui chegando se articula a partir dos seus conhecimentos, a partir da sua forma de pensar o mundo, constituindo assim expressões culturais distintas. Então acho que é isso, gente. Vamos fazer nossa prece, que nós possamos então, gratos por essa chance de termos a melhor possibilidade de expressão. Até o presente momento, estabelecermos em nossos corações a gratidão por tanta ajuda, por tanto amparo, por tanta condição de compreendermos um pouco melhor estes contextos que temos vivido. A partir deste entendimento, somos capazes de lançar as nossas ações no mundo, nosso verbo, de forma mais dirigida, mais intencional. De forma mais efetiva para a construção dessa felicidade que tanto desejamos. E neste sentido, que possamos todos nós mais integrados a nós mesmos, às nossas necessidades, às nossas perspectivas de mundo. Abraçarmos aos nossos mentores espirituais que estão presentes, que nos ajudam e nos sustentam nesse movimento, nessa grande jornada encarnatória. E que ao abraçá-los, possamos nos sentir acolhidos e sustentados por essa misericórdia divina. E ao nos sentirmos acolhidos e sustentados, que possamos nos sentir estimulados a também de nossa parte abraçarmos, acolhermos e sustentarmos aqueles que estão à nossa volta. Que nossas redes de relacionamento possam ser abaladas por esses sentimentos positivos. Que todos os integrantes delas possam se sentir um pouco mais amados nesse momento. Graças a Deus. É isso, gente. Grande abraço. Fiquem com Deus.